Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de formação católica do dia 2 de novembro, dia da comemoração de todos os fiéis defuntos. Por que nós devemos rezar pelos mortos? Mais do que um gesto de caridade, nossos mortos que comemoramos hoje não estão mortos. Nossos mortos estão vivos com uma outra vida junto de Deus que não se acabará. O livro da sabedoria na Bíblia nos ensina que os justos, os que perseveram na fé, não morrem. Sabedoria 2:23. O mesmo livro da sabedoria assegura os justos vivem para sempre, recebem do Senhor sua recompensa, cuida deles o Altíssimo. Receberão a magnífica coroa real e das mãos do Senhor o diadema da beleza. Sabedoria 5, sabedoria 15, sabedoria 16. Mas e os que não são justos? E os que morreram separados de Deus? Também estes vivem, porém, de outro modo. Descrevendo a cidade de Deus onde vivem os justos, São João diz o seguinte no livro do Apocalipse: nela jamais entrará algo de imundo e nem os que praticam abominação e mentira. Apocalipse 21, 27. Portanto, os pecadores, os maus, ali não entram. A morada dos justos é junto de Deus. A morada dos maus é a eterna separação de Deus. Assim se compreende a diferença entre o céu e o inferno. A criatura humana é inextinguível porque é feita à imagem e semelhança de Deus. Sobreviverá, por isso, de modo novo que não sabemos explicar, após a morte. Este modo será de eterna felicidade junto de Deus para os bons ou de eterna desgraça pela separação de Deus para os maus. A fé, entretanto, sempre nos levou a crer que muitas pessoas, apesar de imperfeitas e manchadas, não se distanciaram de Deus por uma absoluta prevaricação. Essas pessoas, após a morte, devem ser purificadas. Então haverá pecados que possam ser perdoados ou de que possamos nos purificar no outro mundo. Foi o que ensinou Jesus: se alguém disser blasfêmia contra o Espírito Santo, nem neste mundo, nem no outro, isto lhe será perdoado. Mateus 12:32. Do que inferiu o primeiro concílio de Lyon, disto se dá a entender que certas culpas são perdoadas na presente vida e outras o são na vida futura. E o apóstolo disse que a obra de cada um, qual seja, o fogo aprovará, e aquele cuja obra arder no fogo, ao fogo sofrerá, mas ele será salvo, porém, como quem o é através do fogo. 1 Coríntios 3, 13 e 15. Por difícil que pareça o texto do apóstolo em 1 Coríntios 3, 13 e 15, que citamos com a autorizada interpretação do primeiro concílio de Lyon, dele fica bem claro que algumas pessoas serão salvas, porém através do fogo, que as purificará. É este estado após a morte que a doutrina católica sempre denominou purgatório. Palavra esta, creio, salvo, melhor juízo, mal traduzida do grego para o latim, onde o vocábulo purgatorium soa como purgante, pelo que a melhor versão latina seria purgatio, que em português se deveria traduzir por purificação. Entende-se, pois, a palavra purgatório como purificação, significando aquele estado em que, após a morte, seremos purificados de faltas não mortais, antes de sermos admitidos à luz puríssima de Deus. É assim, aliás, que entendeu o Catecismo da Igreja Católica, o Novo Catecismo, ao expor essa matéria. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Número 1030. Nós temos a Igreja triunfante do céu, a Igreja peregrina deste mundo e a Igreja padecente do purgatório. Sempre ensinou também a Igreja Católica que aos mortos que devem ser purificados muito ajudam os sufrágios, as preces, os sacrifícios dos irmãos vivos, visto o imenso tesouro da chamada comunhão dos santos. Para ensinar essa doutrina, a Igreja sempre se amparou da chamada comunhão dos santos, que é um tesouro inestimável. Para ensinar essa doutrina, a Igreja sempre buscou o texto bíblico do primeiro livro de Macabeus 12, 38, 45, que assim conclui: é, pois, santo e salutar pensamento orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. Este é o motivo de nossas orações pelos falecidos. Cremos que estão vivos, cremos que a fé em Cristo nos salvou. Não esquecemos, porém, que muitas fragilidades humanas trazem, talvez impeçam, a sua imediata acolhida na visão beatífica. E por eles oferecemos preces e sacrifícios, especialmente no dia de hoje, o dia de finados, para que quanto antes resplandeça a luz da bem-aventurança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, Pai amado, para quem tudo vive, quem tem no coração todos os que são capazes de amar, consola o coração dos que ficaram e viram ir embora repentinamente um amor. Ensina-nos a compreender que a morte é o encantamento de quem deixou seus rastros em nossa alma e que todos nós ficaremos encantados um dia e deixaremos a quem nos ama rastros de eternidade, assim seja. Dai, Senhor, aos fiéis defuntos o descanso eterno e a luz perpétua ilumine. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia de finados.
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor. Venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu.